O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e a Ordem dos Advogados do Brasil lançaram ontem a campanha Eleições Limpas, uma iniciativa em defesa da reforma política, que, sem dúvida nenhuma, voltou ao noticiário depois de diversos protestos promovidos por estudantes e representantes de vários segmentos nos últimos dias.
A própria presidente da República falou sobre a reforma durante pronunciamento à nação na sexta-feira passada e ontem, durante reunião com os governadores e prefeitos, chegou a propor um plebiscito para a constituinte da reforma política.
Bom, para saber os detalhes sobre essa campanha, nosso convidado agora na Rádio Câmara é o coordenador do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, juiz Marlon Reis. Muito bom dia, Dr. Marlon, um enorme prazer tê-lo novamente conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Lincoln. Estou muito feliz de voltar aqui a conversar com vocês na Rádio Câmara.
Dr. Marlon, sem dúvida que, confessar de público, reforma política é o tema que mais me encanta nessas pairagens do lado de cá, e é por isso que eu transformei isso em tema de uma pesquisa que eu fiz na pós-graduação. E aí eu conheço então um pouco toda essa via crucis da discussão. Começa em 95 com a primeira comissão especial do Senado. 6 comissões foram formadas nesses últimos 15 anos, 4 na Câmara, 2 no Senado. O périplo, as votações que acabam não acontecendo, ou quando aconteceram para rejeição de um dos 3 pés do tripé que forma essa proposta principal, que é o financiamento público de campanha, votação em lista pré-ordenada e o fim das coligações, né? Esse conjunto aí dessas 3 propostas tem formado a base das propostas de reforma política nos últimos 15 anos. E algo que se pergunta é: o Congresso, diante do fato dessas regras mexerem com a forma como os parlamentares acessaram o Congresso, pode, tem condições de chegar a uma mudança das regras? É isso que muita gente se pergunta, e talvez seja isso que esteja na base da proposta da presidente Dilma anunciada ontem, que já gerou muita polêmica desde então, de uma constituinte exclusiva que não chega a ser uma proposta nova. Como é que o senhor vê esse debate?
Bom, a reforma política, ela está emperrada há muito tempo por uma questão simples. A maioria parlamentar não está disposta a mudar um modelo que levou cada parlamentar ali presente à vitória eleitoral. Uhum. Isso pode parecer meio superficial, mas não é. Eu ouvi de um deputado federal que me disse há pouco mais de um mês que não há impasse no Congresso. Ele falou: a maioria aqui decidiu manter o sistema como ele é. Uhum. Ele falou: na última tentativa, que sequer se conseguiu ser levado à leitura o relatório do deputado Henrique Fontana, ele me disse o seguinte: o que houve não foi simplesmente não ter uma maioria para aprovar. Não, foi diferente. É. Nós aqui conversamos e concluímos que era melhor manter as coisas como estão.
Na ciência política, então, inclusive, tem um termo para isso, chama rejeição política de determinado assunto, né? Houve uma deliberação, mas uma deliberação informal, né?
Exatamente. E eu ouvi isso de um parlamentar muito influente, e é com esse dado que a gente trabalha. Uhum. Então, a reforma política é algo que só sairá por pressão da sociedade, quando o Congresso perceber finalmente que esse é um assunto superado. Se não é superado para o Congresso, é superado para a sociedade. A sociedade já avançou. Esse sistema eleitoral não é mais compatível com a sociedade brasileira.
Agora vamos então detalhar a proposta que o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral traz, e o pouco que eu já vi de ontem para hoje me deixou encantado, é o termo que eu quero usar, até porque coincide muito com que eu vim estudando a respeito do assunto e me pareceu uma sintonia bem interessante. O senhor pode começar a nos descrever a proposta?
Bom, eu acho que um dos principais eixos, é algo que ajuda a explicar meio que como a espinha dorsal do projeto, é a retirada das empresas do quadro de doadores. Uhum. Não é possível que as empresas atuem como doadoras, porque essa relação se mostrou antirrepublicana. Se observou a presença de um pequeno número de empresas, apenas de 3 setores da economia, muito poderosos, que são as empreiteiras, os bancos e as mineradoras, que bancam as eleições brasileiras.
Sim. 25% das empresas bancam 75% das doações. É algo impressionante, né?
É muito impressionante. Eu fiquei chocado na Alemanha, há dois meses, eu participando de uma reunião no Ministério da Economia, quando eu mencionei que só 3 empresas tinham sido responsáveis por 1/3 das doações ocultas. Eu fiquei impressionado quando um alemão, membro do Ministério, recita o nome dessas empresas. Aí eu falei, e sem errar, aí eu falei, mas como isso? Ele disse, não, são tão poucas que é fácil perceber quem são as mais influentes, mesmo para quem está de fora. Então, é impressionante isso. É esse quadro.
O senhor quer citá-las focar, porque elas não são anunciantes na Rádio Câmara.
Eu prefiro não anunciar. Mas será fácil encontrar em todos os nossos materiais aí de pesquisa que a gente publica na internet. Sim. Mas são empresas, são grandes, são as três maiores empreiteiras do Brasil.
Sim. E a quarta posição é o maior banco do país.
Exatamente. É muito curioso. E outra coisa, ontem no Supremo Tribunal Federal, quando eu falei na audiência pública da ação declaratória de inconstitucionalidade proposta pela OAB contra a doação por pessoa jurídica, eu mencionei o seguinte: a prova de que essa relação é antirrepublicana é o fato de que os envolvidos sabem que isso é antirrepublicano. Aí as pessoas ficaram assim meio perplexas e falei, eu vou demonstrar. A prova disso são as doações ocultas. 71% dos valores doados por pessoas jurídicas aos candidatos vencedores das eleições de prefeito das capitais ano passado foram ocultos.
Feitas via partido, né?
Partido, exatamente, para evitar que o eleitor descubra o caminho.
Se doa ao partido, mas se determina que aquele dinheiro deve ir para o candidato X, né?
Exato. Aí, na prestação de contas do candidato, aparece como se fosse dinheiro proveniente do partido.
Em resumo, a lista no Brasil é...
O dinheiro vem de uma empreiteira.
Em resumo, a lista no Brasil já é pré-ordenada, né? Ou seja, já há uma seleção...
pelo abuso do poder econômico.
Já há uma seleção de quem vai ser a cabeça de chapa e quem vão ser os seguintes. Só que essa ordenação não é feita nem pelo eleitor, nem pelo partido, é feita pelo doador de campanha.
Exato. É prova disso que dos 513 deputados, 369 foram os campeões de arrecadação, os que mais arrecadaram nos seus estados. Então, a disputa não é pelo voto, a disputa hoje é pelo dinheiro dos poucos doadores. E ganha quem chegar primeiro. E é claro que ganhará quem provar que merece mais confiança e utilizará seu mandato de uma maneira questionável. O que nós precisamos agora é republicanizar essa relação. E para isso nós estamos propondo uma fórmula simples: a retirada das empresas e o ingresso do cidadão. Só que o ingresso do cidadão de maneira limitada, para evitar que um particular, que é muito rico, doe fortunas pessoais para um candidato e continue a mesma relação de dependência. E só que o hábito do brasileiro doar é tão pequeno que nas eleições para candidatos, que nas eleições de 2010, apenas 2% dos valores doados vieram de pessoas físicas. O restante veio, 98% vieram de pessoas jurídicas. Por isso, nós estamos colocando uma pequena base de verba pública que será utilizada para permitir alguma campanha mínima, mas que deve ser, na verdade, apenas uma espécie de alicerce. E os candidatos terão a oportunidade de pleitear dos eleitores pequenas doações até o máximo de R$700. A nossa ideia é que muitos eleitores doem pouco, em vez de poucos eleitores doando muito e se tornando patronos do mandato.
Agora, o limite de R$700, me permita apontar, fazer uma observação. Por exemplo, se tem um eleitor que defende a camada mais abastada da população, que defenda, por exemplo, o nosso modelo tributário, que taxa muito menos os ricos e muito mais os pobres, ele vai amealhar várias, muitíssimas doações de R$700. Já um candidato mais ligado às camadas mais populares, talvez não consiga doações sequer de R$50. Isso também não gera uma certa distorção?
Mas, sim, pode gerar. Mas gerará um tipo de distorção que, pelo menos, é baseado nas decisões das pessoas. que isso, mesmo candidatos que provenham de camadas populares, podem eventualmente mobilizar segmentos de outras classes.
Por trás da minha afirmação tem uma pergunta: por que R$700?
Foi curioso. É a primeira vez que a pergunta é feita, mas tem uma razão. A razão é a seguinte: nós sempre trabalhamos com a ideia simbólica do salário mínimo, até o máximo de um salário mínimo. Na hora de redigir, por questões técnicas, a gente não pode vincular o salário.
Sim.
E aí nós colocamos um valor aproximado, arredondamos para R$700. Mas essa foi a lógica, porque nós sempre, nunca pensamos em uma doação maior do que um salário mínimo, que nós achamos um valor absolutamente simbólico para o Brasil, que é aí o patamar mínimo, né?
Vamos supor, por exemplo, que alguém resolva doar o seu 13º numa campanha, né? Um trabalhador popular, né, que ganha salário mínimo, pode até, no limite, é claro que ninguém está em condições de fazer isso no Brasil hoje, mas doar, se julgar importantíssimo apoiar um determinado candidato, doar o seu 13º, né? É possível que até um trabalhador consiga doar, né?
E outra coisa, eu já estive com líderes, por exemplo, líderes camponeses, que prestaram relatos terríveis sobre a dificuldade que eles tiveram nas campanhas por conta do abuso de poder econômico. E esses líderes camponeses, eles são capazes, pessoas como as que eu conheço, que são realmente líderes, eles são capazes de amealhar milhares de doações de 20, 30, 50
sim,
reais.
Sim.
E isso pode compensar por conta da, apesar de ser a camada que tem menos, é a camada mais numerosa. Então, isso pode ser compensado pela liderança efetiva.
Sim.
Agora, se uma pessoa tem poucos recursos, dialoga com os segmentos da sociedade que tem menos recursos e não tem uma liderança horizontal, aí realmente ele fica sem problema.
Uhum.
Se ele tem essa liderança horizontal de grupo, ele poderá compensar pelo número aquilo que ele pode perder pelo montante das doações individuais.
Agora, doutor Marlon, eu quero aproveitar aqui, correr com a entrevista, porque são muitos temas, e eu quero que o senhor trate de um ponto específico, que para mim é um mecanismo que vai gerar mais discussão, mais polêmica, mas é para mim o mais engenhoso desse processo de reforma política, que é a votação em dois turnos para as eleições dos representantes para as eleições proporcionais, que é a votação no primeiro turno no partido e no segundo turno, aí sim, no candidato daquele partido. Nos fale sobre o propósito por trás desse mecanismo.
Ele poderia ser resumido na seguinte ideia: precisamos de mais programa partidário, precisamos fortalecer os programas partidários sem negar ao eleitor a palavra final sobre os eleitos. O eleitor precisa ser o critério de definição final dos eleitos, porque isso é um critério de controle, é mais um critério de controle social. A lista fechada, ela tem o mérito de fortalecer o partido, mas ela tem o demérito de retirar do eleitor essa palavra final sobre os nomes e a ordem dos eleitos. Então nós com isso fizemos um conserto na ideia para permitir que as pessoas votem partidariamente no primeiro turno, e com isso será preciso que os partidos finalmente estabeleçam uma distinção efetiva entre si. Os partidos vão ter que afirmar os seus programas, mostrar sua cara, suas bandeiras, a sua trajetória, para tentar conquistar o voto partidário, que vai ser um voto ideológico, um voto de projeto de país.
Um voto de ideia e de proposta, né?
Exatamente. Então, as pessoas vão votar em ideias, vai ser um voto abstrato, que é a síntese da política, pensando em programas, pensando em bandeiras, e não em conveniências particulares. No segundo turno, ele voltará para fazer esse papel de controle social sobre os eleitos, com um número pequeno de candidatos, que vai permitir que ele conheça melhor. Hoje o número é tão imenso que sequer é possível para o eleitor saber quais são todas as opções.
Uhum.
Nesse modelo, vai ser possível conhecer as opções e tomar uma decisão cidadã sobre quem deve finalmente ir para o parlamento.
Agora, esse modelo já é aplicado em alguma parte do mundo? Não que eu ache isso uma condicionante necessária para que seja implantado no Brasil. Eu adoro as jabuticabas brasileiras.
Esse projeto vai ser mais uma jabuticaba. O que acontece é que nós estudamos todos os sistemas. Nós tínhamos uma comissão de juristas e de outros especialistas de várias áreas, formadas por pessoas indicadas pelas entidades sociais, estavam até processados por encontrar uma solução que sempre partia do pressuposto de que nós tínhamos que ter um modelo compatível com um mundo financeiro de campanha muito mais enxuto, porque o nosso sistema ele vai derrubar drasticamente os custos de campanha. Então, para isso, tem que ter um modelo mais enxuto. Desde logo, nós não estávamos satisfeitos com a ideia da lista fechada e precisávamos de um modelo financiável com verbas poucas, né, com pouco dinheiro.
Até aí, me permita um comentário, a lista fechada tem sido abandonada no mundo, né? Hoje, o movimento, só na América, as reformas eleitorais na América Latina, 18 países abandonaram a lista fechada em detrimento da lista, migrando para as listas abertas ou flexíveis. A lista do Brasil já é uma lista aberta. Né?
Pois é. Nós vamos ter também aqui a nossa proposta é um mix é uma proposta partidária, mas que tem, ao fim e ao cabo, uma lista aberta, afinal, uhum. Embora pequena. Mas há um controle social. O movimento dos indignados na Espanha, né, que motivou milhões de pessoas a irem para as ruas, tinha como uma das bandeiras a mudança do sistema eleitoral, que na Espanha se baseia na lista fechada.
Uhum.
Nós conhecemos essa realidade e sabíamos da necessidade de encontrar um modelo que desse ao eleitor a palavra final sobre o eleito. Agora, ao mesmo tempo que enxugasse o sistema. Nosso sistema é inviável. Quando se estabelece que um modelo em que pode ter quase 500.000 de candidatos, como nós tivemos nas eleições passadas, 2012, nós estamos falando do mundo do que é inauditável, que não é passível de controle social, não é passível de verificação, as contas não são passíveis de auditoria. Então, agora nós estamos estabelecendo um domínio da auditoria.
Uhum.
Inclusive, um amigo que é ex-presidente do Instituto de Fiscalização e Controle, Henrique Ziller, me mandou ainda há pouco, nem foi publicado ainda, um artigo em que ele compara o nosso projeto à Lei de Acesso à Informação e conclui que se trata da Lei de Acesso à Informação Política, por conta das da clareza que ela vem. Eu fiquei super feliz com essa leitura que ele fez do processo. Eu sei que ele é um cara bem criterioso, que é o auditor do Tribunal de Contas da União, analisou e emitiu, e daqui a pouco vai estar sendo publicado esse artigo em que ele faz essa comparação, que eu achei maravilhoso.
O projeto chega a abordar outras polêmicas que estão em voga, como, por exemplo, a questão do suplente de senador?
Não, porque nós não adentramos nada que fosse matéria constitucional.
Uhum.
Nós adotamos como método utilizar apenas a lei ordinária, com a sorte de que a Constituição Federal ela é muito boa. Isso é o motivo pelo qual nós, inclusive, somos contra a Constituinte. A Constituinte, ela coloca em risco elementos importantes da Constituição de 88. E não é por aí. Eu acho que tem que ser feito, o caminho que tem que ser trilhado é esse que nós estamos trilhando. Do debate de baixo para cima com a sociedade, para que o soberano popular diga o que tem que ser feito na reforma política. E não os próprios políticos. Se for uma Constituinte, que eu estou dizendo aqui só em tese, porque, na verdade, não cabe uma constituinte, porque a Constituição é clara por prever os seus mecanismos de mudança e reforma. Foi possível a revisão constitucional no começo da década de 90. Depois disso, o que é possível é emenda constitucional. E eu não vejo, particularmente, uma solução constitucional para isso. A não ser o processo de emenda, que está previsto na própria Constituição como se dá. Agora, nós somos contra qualquer mudança da Constituição, porque a Constituição é boa. O que está faltando não é norma constitucional.
Uhum.
O que está faltando é lei, e lei feita pela sociedade. Lei com as visões de baixo para cima.
Há pouco que mexer na Constituição.
Há
pouco que mexer na Constituição nisso, né? Nesse caso, o diabo está nos detalhes. O diabo está nas leis eleitorais, na lei dos partidos políticos, né?
Exato. Pode até ter uma outra norma constitucional discutível, como essa questão de suplente de senador, mas isso é muito pouco, perto da base do problema mesmo, que começa com a questão do dinheiro da campanha.
Perfeito.
E aí, bom, é isso então.
Doutor Marlon Reis, eu conversaria ainda mais 2 horas e meia, sem dúvida, sobre esse tema, mas eu preciso só fazer uma última pergunta a respeito desses acontecimentos, não posso deixar de repercuti-los com o senhor e perguntar se isso que nós vimos na rua, em boa medida, vai ser uma catálise ou uma catarse? Ou seja, vai ser um processo que acelere essa luta da reforma política ou vai ser um processo que apenas desperdice energia e a pessoa, pronto, já fiz minha parte, já fui para a rua, levei meu cartaz, agora vou voltar para o Facebook e as lideranças que se virem. Qual que o senhor acha que é o caminho mais provável? Da catálise ou da catarse?
Eu acho que vai haver catálise. Porque eu vejo isso. porque as instituições democráticas já estão todas preocupadas com isso e tentando encontrar respostas. Não há como esse movimento terminar sem grandes conquistas para a sociedade. E tem mais, há uma energia no ar, porque não são apenas os que vão à rua, os indignados. Somos todos nós.
Uhum.
O apoio popular disso, o sentimento da sociedade de que isso tinha que acontecer mais cedo ou mais tarde, é evidente. Isso faz com que qualquer proposta bem coordenada de mudança, uma proposta orientada a propósitos claros, seja apoiada. Eu vou dar um exemplo. Ontem nós lançamos a nossa campanha Eleições Limpas. Inclusive, vou até dar aqui, vou até fazer a publicidade para o site, que nós somos seus patrocinadores, eleiçõeslimpas.org.br. eleiçõeslimpas.org.br, a gente pode assinar a campanha.
Lá, inclusive, é possível ver o projeto de lei, né?
Sim, dá para ler o projeto.
O projeto está todo lá com seus artigos, dá para ler tudo bonitinho, né?
Sim, e tem textos explicativos, tem explicação de como participar da campanha. E nós tínhamos lançado o site ontem com a expectativa de terminar o dia comemorando 5 mil assinaturas no primeiro dia, que para os padrões desse tipo de campanha seria elevadíssimo. Terminamos o dia com 35 mil assinaturas.
Nossa!
Nós não acreditamos quando nós tínhamos o relatório no site.
Parabéns.
E é um sinal. O Brasil respira mudança agora. Essa energia não pode ser desperdiçada.
Agora, essa assinatura pelo site, né, essa adesão pelo site, ela vai ter valor legal?
Ela vai ter que ter, por dois motivos. Primeiro, porque ela não é uma mera, petição eletrônica. Nós criamos um sistema de assinatura eletrônica.
Uhum.
Os dados são checados, conferidos em sistema para verificar a veracidade e, inclusive, são checados com o banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral, que permite verificar se o nome da pessoa completo corresponde mesmo aos demais dados que ela informa, especialmente a data de nascimento.
E todas essas, todas essas 35 mil assinaturas já foram checadas? Elas são checadas.
É um sistema maravilhoso que nós criamos, graças a voluntários do IBPP, que é o mesmo instituto que criou o impostômetro.
Uhum.
O que acontece? Um programa de computador checa no site do TSE, faz o batimento automático, nome e data de nascimento,
que
e inclusive já puxa o título de eleitor da pessoa para mostrar que realmente é um cidadão que existe, que fez aquela operação.
Então
nós vamos mostrar isso para o Congresso, porque isso é muito mais confiável até do que a assinatura física.
Porque ela é checada apenas por amostragem, né? Se não me engano, não chega a 10% a amostra analisada no caso da assinatura física, né?
No caso da criação de partidos políticos, porque no caso da iniciativa popular, da última vez, houve um deputado, líder de partido, que chegou a dizer que ia pedir a conferência de todas elas, da autenticidade de todas. E aí nós tivemos que pedir para parlamentares assinarem junto, para a gente não ter que correr esse risco. Então, esse meio agora, nós vamos cobrar, sim, que a Câmara dos Deputados verifique o critério que nós utilizamos, que é de assinatura eletrônica. A lei não impede assinatura eletrônica, ela fala em assinatura. Agora, e nós sabemos que a assinatura eletrônica é usada por bancos, é usada pela própria Receita Federal, é usada pelo governo nas relações com o cidadão, por que não pode ser utilizada para coleta de assinaturas populares? Vamos sim usar esse meio.
Perfeito. Bom, agradeço muitíssimo mais uma vez, Dr. Marlon Reis, juiz, mas que conversa conosco aí como uma das principais e mais empolgadas e empolgantes lideranças do movimento de combate à corrupção eleitoral, trazendo para a gente essa nova proposta dos mesmos autores da lei da ficha limpa, a proposta Eleições Limpas, a proposta de uma reforma política concisa, simples e que precisa agora do apoio popular para, pelo menos, iniciar o debate aqui no Congresso. E esperamos que, ao contrário das seis iniciativas anteriores, seja um debate conclusivo com votação agora aqui no Congresso Nacional. Dr. Marlon Reis, mais uma vez, muitíssimo obrigado e excelente dia para o senhor.
Eu que agradeço. Bom dia a todos os ouvintes e vamos assinar Eleições Limpas.
Relembrando, eleiçõeslimpas.org.br, como todo endereço internet, sem cedilha, sem o tio. Obrigado, Dr. Marlon.